Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está vindo aí com as notícias do esporte brasileiro, num dia em que o time do Wolfsburgo, do brasileiro Luiz Gustavo, foi eliminado pelo Real Madrid, do brasileiro Marcelo, lateral esquerdo, mas principalmente do português Cristiano Ronaldo, que jogou muito. Neste dia, a gente começa com o noticiário do futebol internacional envolvendo os clubes brasileiros na Copa Libertadores da América. Alguns na última rodada da primeira fase, da fase de grupos, precisando de vitória, de várias coisas. É o caso do Palmeiras. Palmeiras está no grupo 2 do torneio. É o terceiro colocado da chave, está atrás do Nacional do Uruguai e do Rosário Central da Argentina. O Nacional tem 9 pontos, Rosário tem 8 pontos e o Palmeiras vem em terceiro com 5 pontos. Nesta quinta-feira, o Palmeiras vai jogar contra o River Plate do Uruguai em casa, precisa ganhar bem e torcer para quê? O time do Nacional vença o Rosário Central. Se esse jogo terminar empatado, o jogo entre o Nacional e o Rosário no Uruguai, se esse jogo terminar empatado ou se o Rosário vencer, não adianta nada para o Palmeiras vencer o River Plate, porque ele vai ficar fora da segunda fase. É muito provável que o Palmeiras não consiga a classificação. Semana passada o time enfrentou o Rosário Central jogando lá na Argentina, num jogo difícil, terminou empatado em 3-3, o Palmeiras até jogou bem, mas a defesa falhou várias vezes, em lances bobos, e acabou cedendo empate, e aí o Palmeiras viu ali a sua chance ficar muito pequenininha. Quem tem melhor chance já é o São Paulo, que nesta quarta-feira vai jogar pelo Grupo 1 e vai enfrentar o River Plate da Argentina. O São Paulo tem 5 pontos ganhos, 2 a menos que o The Strongest da Bolívia, que é o segundo colocado da chave, e 3 a menos que o próprio River. O São Paulo ganha do River e fica igual na pontuação. O São Paulo fica igual na pontuação. Vai jogar aqui no Morumbi, jogando em casa contra o River Plate. O time está indo mais ou menos bem, tem chance. Aí vai buscar na última rodada a classificação, enfrentando o The Strongest lá em La Paz, contra o The Strongest e contra a altitude da capital boliviana. Aí é que o São Paulo pode sofrer, mas precisa, de qualquer maneira, vencer o River Plate para ficar com 8 pontos, torcer por um tropeço do The Strongest nessa rodada contra o Trujillanos, para ver se pelo menos o São Paulo consegue chegar na última rodada podendo empatar lá na Bolívia, o que dá para o time uma possibilidade de respirar um pouco. O Atlético Mineiro é líder do grupo 5, tem 10 pontos, junto com uma outra equipe que é de lá do Equador, que é o Del Valle, a Universidade Del Valle, e o terceiro colocado é o Colo-Colo do Chile. O Atlético vai jogar contra o Melgar nessa quinta-feira. Venceu, está classificado, é líder do grupo, está classificado até em primeiro lugar. Empatou, tem que torcer para o Colo-Colo não ganhar do Del Valle. Perdeu, aí tem que torcer para o Del Valle ganhar mesmo, porque senão o Colo-Colo ultrapassa e aí o Atlético fica sem a vaga. No grupo 6, o Grêmio ainda está, ainda faltam 2 rodadas, e o Grêmio vai enfrentar lá em Quito, no Equador, a Liga Deportiva Universitária, a LDU. E a LDU é a lanterninha do campeonato, tem 3 pontos, a lanterninha do grupo 6. O Grêmio tem 5 pontos, é o segundo colocado, mas tem 5 pontos a menos que o líder, que é o Toluca, que tem 10 pontos. A briga, na verdade, fica com o San Lorenzo da Argentina, que tem 3 pontos e está brigando com o Grêmio por uma vaga aí como segundo colocado do grupo. O Grêmio também tem uma certa dificuldade, tem que ganhar em casa e não pode bobear. Voltando aqui para o nosso território brasileiro, o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, depois de 3 meses fingindo que estava de licença, quer dizer, ele estava de licença, mas estava mandando do seu apartamento, da sua casa, ele reassumiu o cargo na entidade. Detalhe, foi na última quinta-feira, só que ninguém sabia, porque ele ia lá, se reunia com os vice-presidentes, fazia todos, inclusive uma reunião com o técnico da seleção brasileira, o Dunga, cobrando o melhor desempenho da seleção nas eliminatórias, e agora voltou. Ele saiu alegando que ia preparar a defesa dele das acusações de corrupção feitas pelo FBI, o Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos. Aí, em dezembro, ele cedeu o cargo dele para o deputado federal Marcos Vicente. No início de janeiro, retomou a presidência por 3 dias, só para tirar o Vicente do cargo, porque ele já começou a falar uma língua diferente da dele. E aí ele conduziu o coronel Antônio Carlos Nunes no poder. Aí, o mesmo licenciado, o Nunes era um fantoche, e o Del Nero ficou mandando. Agora ele volta de vez, aparentemente preparou a defesa dele. Vamos ver o que vai ser essa volta do Marco Polo Del Nero ao esporte brasileiro, à CBF, que está lá tentando se reerguer depois de vários problemas, inclusive esses problemas do ex-presidente está preso, cumprindo prisão domiciliar em Nova York, que é o Zé Maria Marim. O outro ex-presidente, Ricardo Teixeira, também não pode sair dos Estados Unidos, não vai ter problema. Quer dizer, a coisa está complicada para esse pessoal todo aí. Bom, no fronte aqui local, São Paulo, cidade de São Paulo, nós chegamos às quartas de final do Campeonato Estadual de São Paulo, o Campeonato Paulista. E aí, nessa segunda-feira, houve uma reunião da Federação Paulista de Futebol com os 8 times interessados e mais um representante da PM, várias coisas, e marcaram os 4 jogos, sendo que um deles foi marcado para domingo entre Corinthians e Red Bull, às 16h. Acontece que neste domingo, exatamente nessa hora, o Congresso Brasileiro, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, os deputados federais, estarão votando se decidem pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff ou se não. Então, por conta dessa votação, e que vai ser transmitida ao vivo pelas TVs e que vai reunir muita gente na rua, a Polícia Militar pediu, e pediu bastante, para que não houvesse jogos de futebol aqui em São Paulo no domingo. Assim, a polícia pode fazer um trabalho de prevenção para evitar que os ânimos exaltados que andam acontecendo no futebol paulista, no Brasil, na verdade, futebol não, né? Na sociedade brasileira, com as pessoas a favor do impeachment e as pessoas contra o impeachment. Então, para evitar qualquer tipo de conflito, a PM pediu, então, para que não se faça jogo de domingo. Pediu não, a verdade é que ela mandou. Aí, nessa segunda-feira, a federação fez de conta que não era com ela, não teve jeito. Nessa terça-feira, chegou a ordem da Secretaria de Segurança Pública e o jogo do Corinthians passou para o sábado. Os confrontos dessas quartas e finais serão Santos contra o São Bento de Sorocaba, time do interior. O Corinthians vai enfrentar o Red Bull no sábado, lá na arena dele, na Zona Leste. O Osasco Audax, um time pequeno, empresa, que fica na cidade de Osasco, na Grande São Paulo, vai receber o São Paulo, e o Palmeiras vai jogar contra o São Bernardo somente na segunda-feira no seu campo. Uma curiosidade, dos 4 times pequenos que estão disputando aí uma vaga na semifinal, nós temos o Red Bull, o Osasco Audax e o São Bernardo como 3 experiências de times que são clube e empresas, são bancados por empresas, têm estrutura com profissionais pagos, bonitinho, para poderem cuidarem do futebol. E resultado, está indo bem. Os 3 times já estão ali classificados para a próxima fase. Vamos ver como é que vão sair. É um jogo só, ganhou, levou, empatou, vai para os pênaltis e vamos resolvendo essa história aí, vamos para a semifinal. Lembrando que se Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, os 4 times grandes de São Paulo, se classificarem para a semifinal, nós teremos então clássicos estaduais, né? Corinthians contra o Santos, Palmeiras contra o São Paulo, Corinthians contra o Palmeiras, esses clássicos. E há uma determinação da Secretaria de Segurança Pública, desde a segunda-feira da outra semana, eu contei para vocês, de que os jogos clássicos, que a gente chama, com esses times grandes, terão apenas a torcida do time que é o mandante. Não vai poder ter 2 torcidas no mesmo estádio, em função dos conflitos antes do jogo Palmeiras e Corinthians há 2 semanas. Por conta disso, a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Ambiental não querem nem conversa. Eles alegam que é necessário 1,5 batalhão de soldados para ficar acompanhando a torcida visitante. Por exemplo, a torcida do Corinthians para o jogo do Palmeiras. É só para proteger esse grupo de torcedores de 1.200 que vão para o estádio. Acontece que, como aconteceu na 2 semanas, essa mesma torcida arrumou várias brigas e emboscadas e uma série de coisas em uma estação de trem, de metrô, na Zona Leste. É um ponto de ônibus, um terminal de ônibus na Zona Oeste. Enfim, eles brigam longe. E aí a polícia acha, então, que esse batalhão e meio podia estar fazendo uma coisa mais inteligente e, eventualmente, cobrir essas brigas fora do perímetro do estádio, para ver como é que está o nível da coisa aqui. Estou preocupado com isso, né? Quer dizer que é meio complicado. O vôlei brasileiro, a seleção masculina já foi convocada. As 2 seleções, a feminina e a masculina de vôlei, vão treinar em Saquarema, na região dos lagos, no litoral do Rio de Janeiro. E o time do Cruzeiro ganhou nesse final de semana o principal torneio de vôlei masculino, que chama Superliga de Vôlei. O Cruzeiro ganhou nesse ano todos os títulos que ele disputou, incluindo um campeonato mundial de clubes. Do time do Cruzeiro vão alguns jogadores para a seleção brasileira, né? Alguns, inclusive, a possibilidade de treino e de se aproveitar um cubano naturalizado brasileiro, que é o Jean. Vamos lá, começa aí um dos esportes, uma das modalidades que o Brasil tenta e muito conseguir, conseguir medalha de ouro mais uma vez, porque estão muito bem essas 2 equipes, a feminina e a masculina. A feminina é a atual campeã olímpica, a masculina é vice, quer dizer, estão ali na briga já faz um tempinho. O Brasil conheceu também as equipes de polo aquático masculino e feminino, que tem bem menos chance de medalha, quase nenhuma. Vamos brigar para, na verdade, terem uma boa classificação. Eles conheceram já no final de semana os times que eles vão enfrentar na primeira fase dos Jogos Olímpicos. A equipe masculina do polo aquático vai ter uma parada dura. Vai pegar a Sérvia, que é a atual campeã mundial, Hungria, Grécia, Austrália e Japão. E o feminino, no grupo do feminino, vai ter Itália, Rússia e Austrália. Outro pega para capar. Na semana passada também contei para vocês que o Emerson Fittipaldi, um dos maiores nomes da história do automobilismo brasileiro, admitiu que tinha uma multa gigantesca, 25 milhões de reais, para pagar. E agora ele veio a público, deu uma entrevista dizendo que ele tem bens, tem imóveis, tem uma série de coisas que ele vai vender para conseguir saldar as suas dívidas e evitar a falência, e pedindo muito, mas muito desculpas para os brasileiros. Não que eu ache que ele devesse fazer isso, mas ele pediu, e quem somos nós para ficar bravo, né? Dívida dele, vamos lá. Bom, eram essas informações que eu tinha para vocês. A gente volta semana que vem com mais notícias do esporte pelo Brasil. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.